Cabe calar. Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um Cubículo de 3%. A gente vai estar falando sobre a série, as quatro temporadas, sendo que essa última, né, a quarta é a última. E a gente vai falar também de todas as temporadas com spoiler. Eu não estou só, eu estou aqui também com o Diego, que vai fazer parte desse processo de 3% aqui do Cubículo.
O barato é louco e o processo é lento.
Vamos lá, então. 3% surgiu, né, de um TCC, para nossa surpresa ou não, da USP. A gente tem muitas referências assim, inconscientes, né, de séries, também de animes e de outros filmes também, muito conhecido também. Ficou Jogos Vorazes, que a gente poderia talvez relacionar muitas coisas. Mas a gente vai estar focando também com a última temporada, né, porque para tristeza de muitos, é a última temporada. Então a gente não vai ter mais 3% e fez muito sucesso 3% aí mundo afora. Muito embora no Brasil não tenha, digamos, tanto o hype que a gente esperava por uma série brasileira. Mas enfim, vamos começar com uma coisa que é bastante latente de 3%, que foi o plano, né? O plano desencadeia no fim da série, né? Diego, você aprova o plano dos personagens lá?
Eu acho um plano realmente um pouco perdido, mas para 3% eu não via outro plano que eles poderiam fazer. Eu não via outra saída para eles para acabar com tudo, né? Na coisa do Mar Alto e tipo detonar com toda a tecnologia, que depois desencadeia lá naquela usina explodir, uma coisa meio Chernobyl, né? Que é radiação. Então eu não via uma coisa melhor do que isso. Eu acho que pro roteiro valeu, assim. Pra mim valeu. Eu consegui dar uma separada e falar, beleza, é um plano meio truncado, mas eu acho que eu não via outra saída. Acho que essa que é a resposta final.
Inclusive, eu acho que é a angústia de todo mundo, assim, que assiste uma série, que é uma distopia, queira ou não, o final, né? Se vai agradar ou não vai agradar. Até porque, como você mesmo falou, eu também compartilho o mesmo pensamento, eu acho que o plano foi, digamos, incipiente. Eu acho que algumas vezes eles acertaram, outros erraram, na minha opinião, eles acertaram em realmente botar um ponto final no Mar Alto, porque eu acho que o discurso de Joana resume muitas coisas ali do processo do Mar Alto, do continente, e ela disse, a gente não está eliminando, a gente está fazendo história, né? É semelhante, por exemplo, que a gente vê aí o pessoal destruindo as estátuas dos que eram expoentes de escravidão. Então a pessoa está reconstruindo a história. Em contrapartida, eu também vejo alguns problemas assim, de conexão, né? O que vai dar lugar nenhum, como o problema, que para mim foi um problema, a questão deles não terem um plano B e ficar ali naquele ciclo, coisa e tal. Aí tiveram que ir lá na parte do reator, coisa e tal. Mas eu lembro também, né, que para mim, pelo menos, é bem melhor do que aquela parte, o plano da causa. Né? Porque, não queira, não queira, a gente torce pela causa, mas a gente sabe muito bem que é um grupo terrorista. Né? Mas tiveram outras coisas também que nasceram de desenvolvimento dessa terceira temporada e que não deu lugar nenhum. Né? O principal aqui que a gente estava discutindo em off também é a questão da nossa querida personagem Glória, que não vai a lugar nenhum e só atrapalha quando aparece. Né? Eu acho que é a personagem
jus,
mais,
né,
odiada da série.
O nome faz jus, né? Tipo, ô Glória, viu? Mas só voltando um pouco o que você falou, a coisa da causa, né? Por mais que a gente torça porque são, entre aspas, os mocinhos, ainda assim, quando um deles queria assumir o poder, ele queria justamente fazer aquilo que muita pessoa faz quando alcança o poder, que é se tornar também um opressor.
Exatamente. É esse o perigo, por exemplo, é essa também a minha angústia, né? Como ia acabar a série nesse sentido? Porque eu vou tomar o poder pra ficar com o poder, e eu vou transformar em quê? Né? Eu acho que essa é a questão. É muito semelhante, por exemplo, com Jogos Vorazes. Ah, vamos acabar a ditadura, né? Esse regime, não sei o quê, mas vamos botar o quê no lugar?
Outro regime. Não, eu queria saber o que acontecia depois do final da série, depois que todo mundo se uniu e ficou lá se olhando. Eu falei, então, gente, o que a gente vai fazer?
Sim. Inclusive, eu, depois do final, né? Eu fiquei assim, triste, e alegre ao mesmo tempo, esse mix assim, porque triste, porque não vai ter outra temporada, ao meu ver, caberia outra temporada se a gente fosse pensar, ver nesse desenvolvimento, porque eu acho o seguinte, quem assistiu essa última temporada viu muitas revoltas populares, porque a gente tem grupos heterogêneos lá, o pessoal do continente, o pessoal mais fervoroso, que é, digamos assim, mais ligado à causa, e tem o pessoal do Mar Alto, que ficou lá. Tipo, gente, se você estuda um pouco de história, sabe muito bem que isso aí já seria uma revolta dos canudos ou revolta das roupas estranhas lá que eles vestem. Então seria bem plausível a gente ver alguma coisa semelhante assim, né? A gente viu pouco tempo de tela. Acho que no último episódio, que teve uma hora, a gente teve mais essa questão. E isso, na verdade, é resultado do processo. Que a gente pensa que é uma meritocracia, mas não é, né? Até porque não. O casal fundador é um problema também, né?
Já começa quando o casal fundador também já são assassinos. O pessoal fala que o André, né, o grande vilão da quarta temporada, era o primeiro assassino do Mar Alto, quando que os próprios fundadores eram os próprios assassinos que mataram, né, a terceira fundadora, né?
Sim. Inclusive, para nossa grande alegria, o casal fundador voltou assim, né, com o peso. E eu diria que numa nuance muito bem explorada, que foi a questão da ideia, não em si das pessoas ali físicas, né, influenciando as pessoas do continente. Mas a ideia que cada uma tem uma interpretação e vai passando para as pessoas que não têm muita consciência, não têm muito senso crítico, e começam, na verdade, a reproduzir, pegar essas ideias todas com mais interpretações do negócio. E é tanto que, no final, o casal fundador tenta dizer assim, né, vamos mudar aí o processo para ver se, pelo menos, eles começam a entender um do lado do outro, e talvez a gente não teria os problemas que ocorreram lá no final. E talvez também não teríamos uma Joana tão revoltada, com toda a razão, porque quem não torce pra Joana, né? Eu torci a série.
Joana, poxa, eu tinha alguns problemas pra ela ser um pouco truncada nas outras temporadas, mas depois que ela vai melhorando, acaba encontrando, né, a menina que ela fica junto, ela muda bastante, né? Ela vai mudando bastante. Exato. A visão que ela tem, né, de mundo. Sim. E aquela atriz é excelente. Ela é muito
perfeita.
Boa.
Perfeito. Pra mim, assim, uma personagem que fica paralela a ela na questão de qualidade é a Michelle. Porque a gente vê um desenvolvimento dela muito bom mesmo. Inclusive, ela saindo da causa, né, criando a concha, toda essa ideia de que é possível, sei lá, né, ter uma sociedade que a gente consiga viver, ou pelo menos dialogar. Né, que era a grande questão entre o continente e o Mar Alto, né? Mas sim, a Michelle morreu.
Né? Exato, né? Mas foi, pelo menos foi uma morte sentida. Aquele final do André indo embora e morrendo no submarino, eu não achei que deviam colocar o fantasma da Michelle ali. Meio que, ok, é a visão que ele tinha da Michelle, que é aquela Michelle do Mar Alto e tal, mas acho que ou você colocava ela só olhando de fundo e ele olhando tipo, o que que eu fiz? Ou não mostrava nada e deixava ele morrer sozinho, que é o que ele merecia, por ser idiota até o final, né? E eu também tava falando pra você sobre a Glória, né? Eu achei que ela ia ter um crescimento por conta dessa coisa de estar grávida, não sei do que, e pra mim também morreu na praia. Eu acho que a personagem foi ladeira abaixo.
Infelizmente, porque o Marco ficou lá, decidiu ficar lá, né? Morreu, assume-se, né, que ele morreu pela radiação, mas a Glória entra, não faz nada, só ajudou naquela parte ali dos que estavam, ela foi reduzir lá a vontade. Só isso. Nos ajudou só nisso, pra gente não dizer que o personagem é totalmente perdida.
Nesse caso, poderia ser só Ariel mesmo. Ariel, só ela naquela parte já fez mais sentido.
Exato. E assim, a Michelle ter morrido, pra mim, faz todo sentido. Até porque, se a gente pensar assim, não numa distopia, mas numa realidade que a série explora, todo mundo que luta pela paz geralmente é o assassinado, né? É assassinado, entende?
Sim, não. E é interessante, porque eu falei, a série ela vai ser ousada se ela matar algum dos protagonistas. E ela matou. E também queria falar só da fotografia, que quando eu vi a cena da concha pegando fogo, e o pessoal olhando ela de longe, que fotografia linda, viu? Pelo amor de Deus.
Eu achei
eles também capricharam bastante. A fotografia é muito boa. Até na segunda temporada, quando a Michelle tá criando aquele labirinto de espelhos lá, aquilo também foi muito bonito. Então a série tem uma fotografia boa no geral.
É.
E a trilha sonora.
Sim, perfeita também a trilha sonora. Ainda continuando na questão da fotografia, eu fiquei muito impressionado também com a questão do Mar Alto. Quando explode, né? E no outro episódio começa essa confusão toda e a gente consegue ver. Ah, só me assusta que o pessoal cabe tudo em três submarinos, né? Não são muitas pessoas, pelo jeito, lá no Mar Alto.
É uma ilha, né?
É. Os 3%. E é uma crítica também da série, né? Os 3% controla, de forma geral, de forma mínima assim, os 97%, né? Que vivem no continente. Mas assim.
Ainda bem que é ficção, né?
Eu não sei bem se é uma ficção, né? É uma distopia, de fato. Mas não acho que fique só no campo de ficção, né? Porque a gente
não,
tem
não
uma
isso,
minoria,
né?
Que controla uma maioria na sociedade, né? De fato, né?
É exatamente isso que eu tô falando, né? Ainda bem que é só na ficção, na realidade isso não acontece.
Ah,
né?
Tá só na ficção. É, verdade. É verdade. Inclusive, tem, se a gente for pensar assim na questão racial, tem negros no conselho, né? Que eu fiquei impressionado. E eles compram a ideia perfeito. Sabe? Como se fosse... Nossa, a gente tá no Mar Alto, que se for do sulto lá do continente, né? Nem parece
egoísmo,
que veio,
né?
Do continente.
A gente coloca o Mar Alto versus Vinden. Quem é mais egoísta?
É uma boa comparação. Eu acho difícil ver a gente chegar a uma conclusão.
E Vinden é pequeno, né? Vinden deve ser 3% também da Alemanha, né?
É, sim, de fato. Mas assim, terminando esse episódio, a gente vai falar mais sobre o final, de fato, né? Até porque o último episódio teve 1 hora e 14 minutos. E no final a gente poderia dizer assim, que teve uma ideia mais socialista. Eu não entendo muito, mas a gente sabe muito bem que a crítica é pelo capitalismo, né? Pela questão da meritocracia. Mas, pelo jeito, assim, aparentemente, é uma ideia mais socialista, aquela questão divisão, né? De você entender o outro, nessa parte assim de que a gente tem pouco, mas a gente vai dividir. E uma das coisas também que eu tava fazendo uma regressão assim em outros episódios de outras temporadas é, estranhamente, a democracia sempre existiu, né? Porque a ideia do conselho, a gente pode dizer que é democrático. Não do ponto de vista assim de todo mundo participar, mas as decisões são,
né? Eles excluem 97%. Eles excluem 97% ainda.
É.
Ainda assim, há uma meritocracia, né? Como você disse.
É uma, digamos assim, uma democracia fake. Entendeu? Mas a gente tem. E o André, digamos assim, é o contrário disso aí tudinho. Ele quer transformar numa
tirania. Só um negócio,
ouvintes,
tá? É o André é o personagem, então não o André no, o nosso editor,
editor,
tá? Por favor.
Não,
nosso
não
editor não tem acento no E, tá? Nosso editor não tem acento no E.
Enfim, vamos finalizar esse episódio, né? Eu não gosto de dar nota às séries, até porque isso é bem polêmico e bem arbitrário. Mas a gente vai propor
nota é complicado.
Uma forma de avaliação, digamos, para a série 3%. Vamos avaliar os 97%, talvez, que não foi mostrado em tela. Para mim, finalizou de forma boa. Para mim, corresponde ao desenvolvimento deles. Lógico, algumas falhas, coisa e tal. Algumas proximidades, digamos, de... se fosse assim, tivesse em TV aberta, coisa e tal. Concordo com alguns pontos, mas a gente tem que lembrar também que... séries no Brasil ainda acho que tá incipiente, assim, né? A gente vê a Globoplay aí investindo, mas na Netflix eu conheço poucos casos de, por exemplo, só 3% e de... Coisa Mais Linda, né? Que são dois expoentes aí da Netflix nacionais.
Tem os reality shows e também tem a série documental agora do Felipe Castagnari, né? O Mundo Estranho? Não. Mundo Extraordinário. Não lembro agora. Esqueci o nome da série
dele.
Lembro. Mas é a série do Castagnari.
Mas assim, séries mesmo, assim, de história mesmo, eu acho que ainda tá incipiente, né? Ainda precisamos desenvolver mais. E por isso que eu acho que 3% tá aí. Pra dar um tapa na cara da sociedade e dizer que brasileiro consegue sim fazer um roteiro bom, fazer uma série boa. Eu bato palmas. Para mim, a ideia, o conceito da série é muito bom. Se fosse para dar nota, eu dava 11, mas eu não posso dar nota, então eu dou meus parabéns.
É, assim, né? Ainda bem que a série veio de um povo que tá estudando, né? Porque geralmente eles têm mais liberdade, e nessa liberdade eles criam uma coisa mais fora da caixinha, né? Que o Brasil ainda tá muito em novela, tá muito naquilo. Até eu vi um episódio de Coisa Mais Linda, apesar de ser uma série mesmo, eu ainda vejo um pouco ali, por passar no Brasil, uma coisa meio novela ainda.
Sim.
Né? Mas é muito boa também. Também vou deixar uma indicação que a gente tem um cubículo que a gente fala de séries não americanas na Netflix, que é
Exato.
Muito bom, tem série brasileira, 3%, se não me engano, foi uma das nossas vitoriosas.
Uhum.
E falando sobre a série agora, assim, atuação, tem alguns atores que eu acho que poderiam estar melhores. O Rafael, apesar de ser um bom personagem, não acho ele o melhor ator da série. Funciona e ao mesmo tempo fica meio truncado o personagem dele. A Glória, ela se esforça, mas eu acho que o roteiro não ajuda e ela também não ajuda com o que tem. Fica realmente entre a Michelle e a
Joana.
E a Joana, realmente. As duas atrizes são incríveis, né? É a Bianca Comparato, e desculpa, mas não vou lembrar o nome da Joana, mas é uma excelente atriz também. Desculpa, mas é uma excelente atriz. Desculpa não lembrar o nome, no caso.
Sim, concordo, e assino embaixo mesmo, que as duas carregam, digamos assim, a série do ponto de vista dos personagens. Inclusive também, né, foram as que tiveram os melhores, digamos assim, desenvolvimento. Não
Sim.
esquecendo também de fazer algumas menções honrosas ao Marco, né, um personagem muito bom.
Voltou e foi uma grande surpresa a volta dele.
Exatamente, a gente pensava que ia finalizar. Eu não sei se a volta foi uma estratégia, não sei. Isso aí a gente poderia amadurecer o pensamento. E um personagem que eu acho que ninguém daria nada do ponto de vista assim, de ser uma vilã, a Marcela, que é uma da divisão lá de segurança. E ela, pelo menos pra mim, me surpreendeu bastante. E a gente tem as pontinhas aí de Ney Mato Grosso, com certeza arrasando aí na série, né? E eu acho que foi um dos personagens também muito bom dessa última temporada.
Sim, Ney Mato Grosso foi também uma grande surpresa. Aliás, todo o elenco também do pessoal do Conselho são ótimos atores também.
Exato.
O Ezequiel, não gosto muito do ator do Ezequiel, mas serviu bem pra série. E, bom, fora a trilha sonora impecável, que a gente vai finalizar esse episódio com a música final da série, que é lindíssima. A fotografia, como eu já falei, muito boa. E o roteiro, apesar de ter muitos problemas, ainda assim eu acho que o roteiro, ele é redondinho, ele não esquece nada. Se ele mostra um item, esse item é usado no futuro, né? Tem aí agora um termo aí que eu esqueci o nome, mas que é muito usado em todos os roteiros que você vai ver de todas as séries. Então o roteiro é bem fechadinho, as pessoas são muito competentes. Toda a equipe de produção, direção, tudo é competente. Então acho que só por conta dos erros, né? Eu não acho que seja uma série 100%. Talvez eu daria 97% pra série. Mas é muito boa e eu recomendo pra assistir.
Sim. E do roteiro que você fala é o que aconteceu, né, nessa última temporada, que a gente vê Xavier indo para o processo, né? Que ele nunca foi. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem os flashbacks dele. Essa questão de sempre estar voltando e na verdade, introduzindo alguma coisa nova, né? 3% tem essa característica também maravilhosa. E também tem uma coisa muito latente na série, que são os personagens que você tinha falado, né? O do Conselho também. Lembrei um personagem que a gente talvez não desse tanta coisa assim. Foi o Ariel. E ele voltou e teve até uma participação muito importante na série, né? De fato. Mas muito bem, vamos encerrar esse programa. Ficam aí as duas dicas que o Diego falou dos nossos cubículos, nossas séries não americanas, né? Que você pode estar ouvindo também. Aproveita para seguir as nossas redes sociais, caso você não siga a gente, é tudo @podcastalcubo. Acesse lá nosso site para ver os nossos últimos episódios.
E pode ouvir em qualquer agregador que você quiser, que ele está disponível em todos os agregadores possíveis. E também entre aí no nosso Discord, a gente fez aí um grupo, um bate-papo, um Loud Cube. Também vai estar o link na descrição para você entrar, que não precisa nem pedir atualização. Pode chegar entrando.
Exatamente. E se você for da turma dos TikTokers, nós também temos TikTok. Nós estamos em todo lugar. Estamos quase igual a Coca-Cola. Em todo lugar.
Somos que nem lá o Julius, o pai do Chris.
É. Mas
onde você for, eu vou estar lá.
Podcast é o Cubo. E vamos embora, né? Pegar meu submarino e vou lá pro meu mar alto. Quem dera, lugar bonito da gota. Mas tchau. Fui.
Eu não vou pra lá, não. Eu vou ficar aqui no meu cafu.
Continente.
Falou.
Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais você saiu à rua, em grupo ou reunido. O dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor que é do cartaz. No presente a mente e o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais.